Com a chegada da estação quente do ano, a aproximação do verão, é importante os cuidados com a alimentação. Para falar sobre isso, a gente conversa com a nutricionista Aline Prediger, que atende no Centro Multiclínico em Espumoso. Importante, né, os cuidados nessa época do ano com a alimentação. Muito importante, né, Aline?
Com certeza. Principalmente agora com a chegada da primavera-verão, né, que ocorrem muitas mudanças fisiológicas no nosso organismo, as pessoas acabam procurando muito a questão da redução do peso nesse período, né? Sim. E, consequentemente, também a gente acaba tendo uma alimentação diferenciada.
Uhum. Quais seriam os alimentos mais indicados que não podem faltar na mesa das pessoas nesse período, Aline? Um período que é diferente, né? Uma época do ano quente, onde as pessoas realmente se movimentam mais, né?
Isso, exatamente assim, ó. A gente orienta em todas as estações do ano tentar manter uma alimentação saudável, com consumo de frutas, 3 a 5 porções diárias, o consumo equilibrado de carboidratos e proteínas. Porém, então, como eu já comentei, nesse período, a gente tem um consumo maior de alimentos não tão calóricos. Então, assim, ó, a gente indica muito o consumo de água, de 2 litros a 3 litros por dia, a ingestão de frutas, principalmente as da época, cuidar muito com alimentação industrializada nesse período, com a chegada do calor, o pessoal gosta muito dos sorvetes, tem que redobrar muito cuidado, pois esses alimentos apresentam muito açúcar, né, e gordura. Então, vamos tentar trocar, tentar fazer um sorvete em casa, né? Que eu vejo que o pessoal acaba consumindo, chega em casa, tá quente, abre um refri. Vamos fazer um suco natural da fruta, né, trocar esse alimento. E também, junto com isso, a equilibrar uma atividade física. O consumo de salada, muito importante, tentar consumir ao meio-dia, à noite na janta, né? Então, assim, eu sempre digo que não existe uma alimentação ideal para todos os períodos do ano. Porém, a gente tem que ter um equilíbrio em todas as estações. Uhum. Por mais que no inverno a gente acaba tendo um aporte maior calórico. A gente tem a tendência em querer comer alimentos mais quentes, mais calóricos. Mas com a chegada agora, com essa estação, a gente consegue reverter esses alimentos consumindo mais frutas, mais sucos, mais alimentos menos calóricos.
Uma pergunta sobre a idade das pessoas com relação à alimentação. Ela diferencia, por exemplo, os mais jovens em relação comparativo aos de pessoas de idade mais avançada. Tem alguma diferença nesse período aí de alimentação? Tem um controle maior? Tem uma diminuição?
Isso, com certeza sim, Tomar. A gente faz a avaliação, né? O fator idade é algo que muda muitas vezes o prato da pessoa, né? Jovens, principalmente, têm um consumo maior de calorias do que uma pessoa idosa. Porém, a gente hoje está enfrentando muito a questão da má alimentação, né? Trabalhando muito com os jovens, a questão de voltar a ter uma alimentação mais saudável. Porque o que eu vejo hoje em consultórios, a maioria dos jovens hoje é difícil consumir uma fruta, querer fazer um bolo, por exemplo, né? Uhum. Eles preferem passar na padaria no final do dia e pegar alguma coisa que tá pronta, né? Então essa é a dificuldade que eu vejo muito assim hoje no consultório, com pessoas mais jovens. Também a vida corrida, muitas vezes as pessoas, eu tô cansada, eu não quero cozinhar, prefiro pegar alimentos prontos. Eu sempre tento trabalhar isso com os meus pacientes, a importância da gente voltar a cozinhar. Porque a gente vê hoje pessoas mais idosas, por exemplo, meus pais, meus avós, sim, eles têm ainda aquela alimentação de antigamente, né? Que é uma alimentação mais saudável, em que não se usa nada de tempero, que não se compra muito alimento pronto. Tem-se o hábito de cozinhar, né? E que é o correto, né? Então, isso é algo assim que eu tento trabalhar muito. A questão da gente não pegar tudo pronto. Eu sempre digo assim, desembalar menos e cozinhar mais, né?
Essa é uma dica interessante, né? Importante.
Isso.
E nós vivemos num mundo bastante agitado, né? Corre-corre do dia a dia, e as pessoas têm muita ansiedade. Um período que a gente vive aí também de pessoas sofrendo com essa doença da ansiedade, transtorno daqui, disso, daquilo, e vai para a alimentação, como se fosse uma forma de fugir da ansiedade. E aí também tem um grande erro, né, Aline?
Exatamente. Assim, Tomar, todos os anos eu tenho acompanhado isso no meu consultório, o aumento do crescimento da ansiedade, que vira uma compulsão alimentar, ou sendo um escape, né? Mas esse ano de 2020, devido à pandemia, é um ano em que eu estou vendo onde que isso se agravou.
Fator
ansiedade tem agravado muito. Pelo motivo das pessoas estarem mais em casa, mudança de rotina, muitas vezes adaptações, tem feito o alimento, a alimentação, uma válvula de escape, né?
Verdade.
Então, assim, ó, o que eu sempre tento orientar, assim, vamos tentar fazer outras atividades, não usar o alimento como uma válvula. Porque, assim, ó, se eu tive no dia estressado, cheguei em casa, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu armário e eu vou comer o que eu vejo pela frente. Eu sempre gosto de falar para os pacientes, vamos repensar. Você pode abrir o armário, mas quem sabe, pensa, é fome, é ansiedade, eu estou nervosa, né? A questão de aliar uma atividade, isso é muito importante, porque assim, ó, a gente produz serotonina no nosso intestino. Então, como esses meses a maioria das pessoas acabaram ficando em casa, sem fazer alguma coisa, acabou evoluindo muito. Então, voltar a fazer atividade, tomar todos os cuidados, né? E também acaba melhorando muito esse fator.
São dois aliados, a boa alimentação e a prática de exercício físico, né?
Isso.
Aline, não pode ficar um longe do outro, né? Ficar parado, só pensa em comer, como se diz, né? Se alimentar e acaba surgindo doenças, enfermidades que aos poucos começam a aparecer. Mas é como você disse, nesse período então agora da estação mais quente, com a aproximação aí do verão, alimentos mais leves, né? Alimentos com cuidado, né, Aline?
Isso. Quanto mais alimentos mais leves a gente ingerir, por exemplo, frutas, água, fazer batidas, né, a salada de fruta, enfim, são boas alternativas para a gente conseguir substituir os alimentos mais calóricos, né?
Tá certo. Aproveitando aí essa conversa com você, eu gostaria que você falasse para nós também sobre o exame de bioimpedância. O que é o exame de impedância e para que ele serve, na verdade? Para aquelas pessoas que ainda não sabem, não entendem o que é esse tipo de exame.
Isso, Teomar, assim, ó, esse exame, ele é feito através de uma balança. Hoje no mercado existem várias balanças que fazem esse exame, né? Porém, a balança que eu tenho é de uma marca profissional e renomeada. Então, assim, ó, esse exame, ele ajuda muito a gente no tratamento e no objetivo dos pacientes. Tá? Ele é um exame que a gente mede através da corrente elétrica que começa pelos nossos pés e passa pelo nosso corpo, e ele vai dar os dados de quanta porcentagem de massa gorda o paciente tem, quanta porcentagem de massa magra, quantos quilos de massa gorda e massa magra. Então, assim, ó, eu consigo trabalhar com o paciente, tendo um resultado melhor. Com esse equipamento, ele consegue fazer que muitas vezes o paciente entenda que peso de balança não é tudo, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, pessoas que vão à academia, aí começam a fazer atividade física, acaba tendo mais gordura que músculo.
Querem perder peso Isso, e não
consegue, né? Então, assim, ó, e daí sobe na balança e fica desanimado. Ah, Nutri, eu tô lá malhando na academia, tô cuidando da alimentação e não tô tendo resultado, né?
Sim.
Então, o que que eu acabo falando? Peraí, a gente não pode só ver o peso de balança, vamos fazer uma avaliação. E aí você consegue mostrar pro paciente que o paciente, por exemplo, tinha 10 quilos de gordura. Em 2 meses, ele fazendo atividade física, cuidando da alimentação, ele diminuiu 2 quilos de gordura e aumentou 3 de massa magra. E na balança, muitas vezes, não dá esse resultado, né? Então, esse equipamento, ele ajuda a mostrar isso para o paciente. Mas aí o paciente relata, não, realmente, Nutri, eu tive melhoras, eu noto na minha roupa que está mais folgada e tal, mas na balança não mostra. Então, assim, esse exame, ele é muito bom. Ele ajuda bastante na questão de mostrar resultados pro paciente, né?
Quais, por exemplo, os benefícios desse exame, Aline?
É, ele assim, ó, ele é bem rapidinho, é questão de 60 segundos a gente faz, né? E o benefício dele é que nem eu te falei antes, é a questão de mostrar para o paciente a evolução dele durante o tratamento, né?
Sim.
A diminuição da massa gorda para massa magra.
O acompanhamento.
Exatamente, isso aí.
Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo é equilibrado, não adianta você perder uma parte e faltar outra parte também. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida e no corpo físico também não é diferente, né?
É, isso aí. Como alimentação e atividade física é tudo uma base, o equilíbrio.
Uma profissional, por exemplo, do ramo, como você, nutricionista, né, Aline, sempre tem uma ajuda importante técnica, que é fundamental também para esse tipo de acompanhamento. É, de si próprio, a pessoa não vai conseguir, né? Se ela tem condições, ela deve procurar uma profissional desta área, né?
É, assim, o que eu vejo muito, Teomar, as pessoas vêm, geralmente, elas vêm no consultório e relatam, Nutri, eu acabei de fazer uma dieta louca, eu perdi no mês 5 quilos, mas eu já voltei ou até aumentei, né? Eu vejo, assim, que muitas vezes as pessoas tentam primeiro, principalmente porque hoje está tudo muito fácil, né? As informações na internet, programas, aplicativos, né? Então está tudo muito fácil. Mas, assim, ó, eu garanto que as pessoas não têm resultado por muito tempo. E quando você começa um processo de reeducação alimentar, em que não é só o fator perder peso, que a gente precisa trabalhar muito a questão da comida, da ansiedade, quantidades, aí sim o paciente tem um resultado, né?
Exatamente.
Até porque a gente é capacitado, a gente sempre está estudando, está buscando ter mais informações, né?
Exato.
E eu vejo que muitas vezes até a própria internet deixa as pessoas bagunçadas, né? Se fala muito, fazer dieta low carb, fazer dieta da proteína, ou a dieta do ovo. Aí as pessoas não sabem, né, o que mais eu vou fazer. Só que não é assim, né? A gente precisa avaliar um paciente, o paciente precisa ter um consumo de todos os nutrientes, senão daqui a pouco você faz uma dieta rica em proteína, você acaba desencadeando uma doença renal, né? Claro que não é para todo mundo que vai acontecer, mas enfim, tem que ter cuidado. Alimentação, dieta, reeducação alimentares, é importantíssimo ter o cuidado. Muitas vezes as pessoas só querem se sentir magra, né? Mas não é isso.
Mas tem que ser com saúde, né?
A gente precisa pensar na saúde do paciente. Hoje não pode ter reflexo, mas quem sabe daqui na frente, alguns anos, você pode ter um reflexo dessa loucura que você fez na sua saúde, né? Então, por isso que é importante procurar um profissional que entenda, ter um acompanhamento, né, ter as orientações, ir na consulta, conversar, tirar dúvidas, é de extrema importância isso aí.
Muito bem, olha, fico agradecido mais uma vez aí pela sua disponibilidade aqui de participar da nossa programação e trazer aí esses dados importantes, Aline, aqui para o nosso programa, para a nossa programação, para o nosso público de toda a região que ouve a Rádio Planetário.
Tá certo, Delmar, eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes da Rádio Planetário e fico à disposição. O que precisar, em qualquer dúvida, sempre estou à disposição para esclarecimento.